O STF declarou a constitucionalidade da terceirização da atividade fim das empresas. O integrante da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e doutor em Direito do Trabalho pela USP, o advogado trabalhista Raimar Machado, analisou para os ouvintes da Rádio Agerte essa decisão.
Na verdade, essa decisão do STF ela é importante porque ela difere um pouco do entendimento que a Justiça do Trabalho tinha anteriormente a respeito da terceirização. Para a Justiça do Trabalho, a terceirização naquelas atividades que fossem atividades principais da empresa, chamadas atividades fim, ela era ilícita. Só se podia terceirizar, para a Justiça do Trabalho, só se podia terceirizar aquelas atividades periféricas, atividades meio. Por exemplo, um banco poderia terceirizar a limpeza, a segurança, a produção de alimentos para consumo dos funcionários, por exemplo, mas não podia terceirizar a atividade bancária. Uma indústria metalúrgica não poderia terceirizar a atividade de metalúrgico, poderia terceirizar a limpeza, poderia terceirizar a jardinagem, a segurança. Então, na verdade, a atividade meio é aquela atividade que não é a mais importante da empresa, é uma atividade periférica. E a atividade fim é a atividade principal da empresa. Para a Justiça do Trabalho, a atividade principal não podia ser terceirizada. E agora, com a decisão do STF, já pode.
Qual a diferença de terceirização e pejotização?
Eu diria que a pejotização seria a classificação do trabalhador como pessoa jurídica, geralmente uma pessoa jurídica individual que não participa de um grande empreendimento, que não forma uma empresa de maior volume, mas que é ele, o próprio trabalhador isolado, só que com esse formato de pessoa jurídica. Então, a pejotização é quase que um jargão para quem atua nessa área trabalhista, é o uso de trabalhadores, pessoa física, como se fossem pessoas jurídicas, porque eles são registrados como pessoas jurídicas e, portanto, trabalham nessa condição. Então, isso seria o que nós chamamos de pejotização. Isso seria uma forma de terceirização. Ao invés de eu contar com trabalhadores dos meus quadros, do meu quadro funcional, eu posso fazer uso de um trabalhador que faça o mesmo serviço, mas que se apresente perante a minha empresa como uma pessoa jurídica, embora seja um sujeito isolado. Tem uma pessoa física classificada formalmente, burocraticamente, como pessoa jurídica que vai exercer um trabalho que normalmente um empregado exerceria. É isso que nós chamamos de terceirização. E a terceirização pode se dar também através desse sujeito. Eu posso terceirizar o trabalho contratando não empresas prestadoras de serviço, mas indivíduos que estejam registrados como pessoa jurídica.
Que cuidado o senhor recomenda para empregadores e empregados?
Primeiramente, tratando da figura do empregador. Embora o STF tenha entendido que é regular a contratação de pessoas de prestadores de serviço, que é regular a terceirização em todas as atividades, inclusive atividade fim agora, é bem verdade que o tomador de serviço, aquele que contrata, tem que cuidar para não subordinar diretamente o empregado das prestadoras. Quer dizer, a prestadora de serviço tem que continuar ela mesma administrando a prestação de serviço, porque senão nós estamos diante de uma falsa terceirização, né? Que é aquela situação em que o tomador de serviço contrata uma prestadora só para enviar os trabalhadores para dentro do seu empreendimento, mas lá ele é que conduz o serviço, dá ordens diretas, pune, age como se fosse o próprio empregador. Temos que ter consciência que numa terceirização o empregador é a prestadora de serviço e a empresa tomadora vai tratar com a empresa prestadora e esta com os seus funcionários. Uma inversão dessa relação pode atribuir um vínculo direto para a tomadora de serviço ainda hoje, porque se ela faticamente, se em termos de fato, ela age como se fosse empregadora, para a Justiça do Trabalho ela terminará sendo empregadora, muito embora haja essa decisão do STF. Porque essa decisão do STF é para um caso regular de terceirização, onde sejam observadas essas questões de não subordinação direta entre trabalhador empregado da prestadora e empresa tomadora. Por exemplo, se um banco começa a dar ordens diretas para a funcionária da limpeza e não faz isso através da empregadora dessa funcionária, o banco corre o risco de responder por uma relação que não seja de mera prestação de serviço, porque ele está assumindo a figura do empregador, aí se relacionando com aquele empregado que não é dele, como se fosse empregado dele. Com relação ao trabalhador, a situação não exige, na verdade, maior cuidado, exige uma compreensão dessa figura da terceirização com relação ao trabalhador. O trabalhador tem que perceber aí que há efetivamente um risco de perda de direitos na medida em que ele agora não trabalha contratado pela tomadora e sim por uma prestadora de serviço que está entre ele e a tomadora, mas que isso abre um campo maior para contratações, porque fica mais fácil para quem precisa da mão de obra contratar através dessa modalidade. Então é possível que isso amplie o nível de emprego. Por outro lado, também o trabalhador tem dupla garantia, porque se antes ele só tinha como garantia dos seus direitos o próprio empregador, agora por lei e pela própria decisão do STF, dá para se compreender que ele tem garantia dos seus direitos a figura da prestadora de serviços e a figura da tomadora. Então ele, na verdade, tem a garantia dupla, que consiste na garantia do seu empregador e na garantia do tomador de serviços, porque ambos são responsáveis pelos seus direitos trabalhistas.
Precisa aguardar na prática as decisões do judiciário?
Nós tivemos algumas manifestações de setores do judiciário dizendo que essa decisão do STF, ela não é suficiente para impor um tipo de decisão para os demais juízes que examinarão a matéria. E está correto isso, porque na verdade essa ideia de terceirização, ela tem muito conteúdo fático, tem muito fato envolvendo essas discussões. E os juízes, de acordo com os fatos que se apresentam, podem terminar tomando decisões de sentido diverso daquela decisão tomada pelo STF. Quer dizer, eles só deverão seguir aquela orientação do STF se os fatos da demanda do processo forem absolutamente iguais aos fatos com os quais o STF trabalhou. Porque numa variação de fatos, o judiciário tem plenas condições de variar também a sua compreensão sobre aquela situação posta. Então nós temos que aguardar para ver até que ponto será seguida essa jurisprudência e em que momento ela não será seguida e por quê.
Ouvimos o integrante da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e doutor em Direito do Trabalho pela USP, Raimar Machado, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.